Este episódio é patrocinado pelo Eletrão. Saiba onde entregar os seus resíduos em ondereciclar.pt. Mind the Planet, o podcast que vem descomplicar o tema da sustentabilidade com dicas para o seu dia-a-dia. Para ouvir às quintas-feiras, quinzenalmente às 18 horas, em direto na NIT FM ou a qualquer altura do dia em nitfm.pt.
Olá e bem-vindos a este querido podcast Mind the Planet. Para quem ainda não ouviu os episódios anteriores e não me conhece, o meu nome é Catarina Matos e sou CEO da Mind the Trash, uma loja online focada na promoção de um estilo de vida mais consciente e com menos desperdício. No episódio de hoje eu vou focar-me num tema que me tem suscitado imensa curiosidade nos últimos anos, que é a pegada dos websites. Portanto, sendo CEO de uma loja online, claro que me fez muito sentido pesquisar sobre este tema, não é? Perceber mais sobre ele, para compreender o impacto que está por detrás, o impacto que ele tem. E vocês agora até devem estar a pensar, mas o que é que eu tenho a ver com isto, não é? Bem, tem tudo. Porque devemos ter consciência das coisas que nos rodeiam e nem precisamos de ser experts na matéria, mas pelo menos ter uma noção. Se calhar vocês não têm um site, mas a empresa para a qual vocês trabalham tem. Ou até fazem compras online, não é? E até pesquisam, né? Por receitas, por exemplo, e utilizam sites na internet para pesquisar o que vocês pretendem. E então, ao questionarmos e confrontarmos quem está por detrás, quem desenvolve estes sites, fazemos-los mudar. Incentivamos-los a fazer melhor, não é? Geramos mudança. E é aqui que entra a parte da educação e sensibilização que pretendo com este podcast. Portanto, estudar esta pegada escondida fez-me imenso sentido. Até porque, hoje em dia, nós somos cada vez mais utilizadores na internet a nível global. E as novas gerações, como já devem ter reparado, vão tendo contacto com esta realidade cada vez mais cedo. E segundo estatísticas da ITU, que é a International Telecommunication Union, que é a Agência das Nações Unidas especializada em tecnologias de informação e comunicação, em 2021, 63% da população mundial, ou seja, cerca de 4,9 mil milhões de pessoas, já usava a internet. E esta percentagem tem estado sempre a subir. Ela não desce. E a tendência é mesmo que ela seja sempre crescente. E para terem uma noção, segundo o projeto Sustainable Web Manifesto, se a internet fosse um país, seria o quarto mais poluente. Isto em termos de emissões de CO2. E esta informação está disposta de forma bem visível no site deles. E o mais interessante é que há um ano atrás eles referiam que era o sétimo mais poluente. Então, aqui os dados já foram atualizados e mudaram para quarto lugar. Então, para se perceber o impacto do crescimento do digital face ao consumo de energia, a Shift Project, em 2019, eles atualizaram um estudo de 2015, que era do Adler e qualquer coisa, já não me recordo do nome, mas também não vou entrar em detalhe neste primeiro estudo de 2015, mas com base neste primeiro estudo, a Shift Project, portanto, depois com relatórios que foram publicados pela Cisco, pela Gartner, pela IDC, pela Statista e pela IEA, que é a International Energy Agency, isto para preverem um cenário para 2025, o que eles verificaram é que o consumo digital está a aumentar sempre mais do que o esperado, batendo sempre no pior cenário do estudo feito em 2015, e que os ganhos de eficiência energética são menores que o crescimento do tráfego. Então eles defendem que tem que existir mesmo maior sobriedade no uso digital. E nós hoje também procrastinamos muito na internet, a verdade é essa, não é? E eu por mim também falo, contra mim falo. E é claro que a internet é essencial para a economia, para o desenvolvimento social e é considerada quase unanimemente como a principal alavanca para o desenvolvimento de muitos países. E efetivamente ajuda na redução de energia em muitos setores. Não é? Nós temos, por exemplo, as redes inteligentes, as casas inteligentes, a mobilidade conectada e tudo isto permite uma maior eficiência energética. Mas existem problemas com este crescimento, porque nós ainda estamos muito dependentes dos combustíveis fósseis. E há aqui um gráfico até da Our World in Data, onde se consegue ver claramente isso. Vemos que a nível mundial, a energia consumida em 2021, por exemplo, provém na grande maioria, mas mesmo na grande maioria, do gás natural. E não só, do gás natural, do petróleo e do carvão. Portanto, nós somos cada vez mais pessoas a utilizar a internet e a consumir energia, mas a um ritmo que é muito difícil de acompanhar para uma transição energética mais verde. Não é? E aqui temos mesmo que ter maior superioridade na utilização do digital. E então, onde é que está o impacto num website? Aqui vou-vos referir dois pontos. Ponto número um, no servidor onde ele está alojado, portanto, no host, a hospedagem, que é basicamente, e explicado de uma forma muito simples, onde está a informação guardada desse site, não é? Ela tem que estar algures. E o grande problema é que estes servidores, portanto, imaginem computadores, não é? Equipamentos com grande capacidade de armazenagem, eles, além de consumirem muita energia, temos aqui zonas que precisam de ser refrigeradas, porque os equipamentos aquecem muito. Então, mesmo a própria refrigeração também consome muita energia. E a maioria destes servidores, eles são alimentados ainda com energias fósseis, não é com energia de fontes renováveis. E ponto número dois, o impacto de um website através do próprio design e até a própria forma como ele é gerido. Ou seja, as customizações, o peso das imagens, as animações, os vídeos, até erros na estrutura do próprio site, a codificação que está por detrás do site. Portanto, se ele é mais pesado, logo consome mais energia. E para este tema, eu falei brevemente com Marta Ramos, que é CEO da empresa Marta Lopes Ramos, que é um projeto que ajuda as empresas nas operações do negócio digital. E enquanto engenheira florestal de formação, ela tem tentado, ao longo dos anos, perceber como é que estas áreas se conjugam, não é? O mundo digital com a sustentabilidade. E a Marta referiu-me que efetivamente ainda se fala muito pouco sobre este tema e nem lhe é dada a devida importância, mas que acredita, e eu aqui também estou de acordo com a Marta, em que há uma forte tendência para a junção destas duas áreas, não é? Entre a digitalização com a ecologia. E isto um dia há de ser um standard, não é? Pelo menos esperamos nós que seja um standard. Mas então como é que vocês podem saber se um website está alojado num servidor que é considerado verde, não é? Que é o green, ou seja, que tem, que é alimentado por fontes com energias renováveis, não é? E até qual é que é a pegada de carbono de um site, não é? O que é que isso se traduz? Em consumo de energia, não é? Que isso há de ter impacto. Portanto, já existem alguns sites que vos ajudam nesta análise, em que vocês podem colocar o URL do site que pretendem e ver os resultados. Aqui tem como exemplo a EcoGrader ou até a Website Carbon, que até lançou muito recentemente uma versão mais atualizada. Isto, portanto, em julho de 2023, que é quando estou a gravar o podcast. Portanto, para quem ouvir depois, possivelmente até já existem outras atualizações. E estes sites, eles são basicamente calculadoras de carbono, que existem com o objetivo de sensibilizar para as emissões e também estimular o debate neste setor. Aqui o meu preferido é o EcoGrader, pois dá uma lista mais detalhada das coisas que podem ser melhoradas, enquanto que o Website Carbon já não. Mas isto tudo tem que também ser... vocês têm que terem atenção que isto não é tudo preto e branco, ok? Há discrepâncias também. Portanto, se vocês considerarem o mesmo site, o mesmo URL no EcoGrader e também no Website Carbon, vocês vão ver discrepâncias. Mas é normal, porque podem se basear em informação ligeiramente diferente ou até os dois não estarem atualizados ao mesmo tempo. Pronto. E aqui, além de vocês conseguirem ver se o website está num servidor green ou não, eles atribuem também um score à página, ou seja, uma pontuação e um pequeno relatório com algumas dicas que vocês podem implementar e ajudam ou que as empresas podem implementar e que ajudam na redução das emissões. E como eu disse, isto não é nada standard, não é? E até para nós, falo como exemplo na MindTrash, que é o caso que eu conheço melhor enquanto CEO da empresa, não é? Dou-vos aqui um exemplo muito simples. Há recomendações da Google para determinadas coisas que nós implementamos, que para funcionarem corretamente, vá, e ao fazê-lo, o EcoGrader, por exemplo, retira-nos alguns pontos. Mas para estar a funcionar de forma correta, segundo a Google, devemos fazê-lo. Portanto, isto não é tudo preto e branco, não é? Temos que ter noção que isto é uma referência, ok? E já é uma referência muito boa. Portanto, se quiserem, até por curiosidade, ir pesquisar os sites onde costumam navegar, para terem uma noção, a média global de emissões, isto segundo a website Carbon, mas encontrei outros valores de referência, ok, mas estou a partilhar este. Isto é importante referir-vos aqui que, do que li em alguns estudos, isto não há uma medida de standard, não é? De medição a nível global. Já existem vários estudos, várias metodologias implementadas, mas não existe nada standard a nível global. Portanto, pode haver aqui alguns valores diferentes. Até porque isto é mesmo muito, muito complexo. Mas posso partilhar o exemplo da Mind the Trash, que é o que também conheço melhor. Isto é o momento da gravação, por exemplo. Segundo a EcoGrader, o nosso site emite 0,8 gramas de CO2 por visualização. E aqui, até por curiosidade, posso partilhar o exemplo de uma loja de roupa muito conhecida, pelos maus motivos, que começa por S e acaba em N, que a pegada de CO2 por visualização é de 2,5. Portanto, o nosso 0,8, esta empresa que vos estou a referir, 2,5. E também posso partilhar aqui outro exemplo, por acaso muito interessante, que é o nosso patrocinador, o Eletrão, que tem um excelente exemplo. Portanto, aqui a visualização, ou as emissões de CO2 por visualização, é de 0,66 gramas. Portanto, estão de parabéns e até acho que é dos melhores resultados que já vi dos últimos URLs que tenho testado. Portanto, aqui isto mostrando que a missão, não é, faz sentido quando pensamos nela num todo. Mas então, qual é que é o grande problema hoje em dia? É que nós temos websites cada vez mais pesados, logo também consomem mais energia. E de acordo aqui com a HTTP Archive, os websites têm começado a ser menos eficientes ao longo dos anos. Em 2010, por exemplo, um website tinha um peso médio de 500 KB. E hoje em dia tem mais de 2 MB, ou seja, 4 vezes mais. E por norma, quanto mais complexo também for um site, mais energia ele precisa para carregar. E um website simples, ele pode gerar cerca de 0,2 gramas de CO2, enquanto que, se já pusermos um vídeo, por exemplo, ele já pode gerar 10 gramas de CO2. E por curiosidade, vocês sabem qual é que é um dos websites mais limpos do mundo? Eu acho que não chegam lá, acho que não adivinham, e eu pelo menos nunca chegaria lá, mas é a fundação do Elon Musk, que é um site tão simples como um fundo branco e 7 linhas de texto preto. Digo-vos que aqui também fiquei super surpreendida. Portanto, eles não têm botões, não têm imagens, não têm nada. É mesmo só um fundo branco com 7 linhas de texto preto. E já agora queria introduzir aqui outra curiosidade. Eu não sei se vocês alguma vez já pensaram sobre a quantidade de sites que existem a nível mundial e quantos é que efetivamente estão em uso ou não. E apesar destes números, obviamente, estarem a mudar a cada segundo, a Sitefy.com, eles dão-nos uma resposta e eles referem que existem mais de 1 milhão de websites, isto segundo um inquérito que foi feito pela Netcraft sobre servidores, e apesar deste número, nem todos estão ativos ou a serem utilizados. E aqui fiquei super surpreendida, eles referem que apenas 18% estão ativos ou a terem alguma utilidade, estão a ser utilizados de alguma forma, e 82% estão inativos. Portanto, eu não sei se já vos aconteceu irem a um blog, por exemplo, que não tem atualizações desde os anos 2000, sei lá, não é? E isto acontece muito. Portanto, assim, alguns projetos abandonados. Mas eles ainda existem, eles ainda estão armazenados a algures, não é? Ainda estão a ser visitados, de vez em quando, por alguém que os encontra na internet. Então, e agora eu quero deixar aqui algumas dicas. Primeiro, para quem tem um negócio, ou seja, uma página, ou até para quem pretende ter uma no futuro. E depois, dicas para quem simplesmente navega e não tem um site seu. Portanto, para quem tem um negócio e faz os seus websites, ponto número um, não esquecer que vídeos equivale a maior consumo de energia. Logo, maior impacto ambiental. Portanto, coloquem vídeos somente onde eles são mesmo, mesmo necessários. Aqui posso-vos dar o exemplo que na Mind the Trash, exemplo que eu conheço melhor, claro, algumas empresas já nos pediram, porque é que não colocam aqui um vídeo de como usar um produto nosso? Pá, não vale a pena. Depois explicamos nas redes sociais, mas no site mesmo não se justifica. Portanto, explicamos em texto, depois quem tiver dúvidas fala connosco, nós ajudamos por WhatsApp, enfim. Portanto, ponto número 2, otimizem também as imagens. E aqui há várias formas de o fazerem, não vou entrar em detalhe, mas pesquisem. Ponto número 3, utilizem o lazy load. Ponto número 4, apagar conteúdo que não é necessário. E isto é extremamente importante. Isto é como em casa, também tem que se fazer a limpeza. Porque existem, imaginem, produtos que depois já não existem, que foram retirados da loja, e estou a falar de loja, mas pode ser um blog, em que fica guardado o conteúdo no site, mas ele não está a ser utilizado. Portanto, é preciso fazer esta limpeza, que muitas vezes não é feita. E eu aqui até vos posso também dar um exemplo de um ateliê de arquitetura onde eu trabalhei, que depois, a determinada altura, eles sabiam que eu percebia de WooCommerce, o site deles também era em WooCommerce, e eles pediram-me para então eu dar um olhinho e fazer ali algumas alterações. Pá, eu percebi que havia ali montes de imagens que não estavam a ser utilizadas, estão ali a pesar. Portanto, muito importante apagar conteúdo que não está a ser utilizado, que não é necessário. Ponto número 5, configurar o web caching. Ponto número 6, utilizar fontes customizadas o mínimo possível. E agora quero-vos deixar aqui também duas dicas, que é inscreverem-se na newsletter da website Carbon, que se chama Curiously Green, e é uma newsletter que foi lançada também muito recentemente, mas tem conteúdo interessante, portanto podem espreitar, e também lerem o livro de Tom Greenwood, que se chama Sustainable Web Design. E aqui quero também deixar-vos uma última dica, isto para empresas ou para quem trabalha com os websites, não é? Que me foi dada pela Marta Ramos, que é uma formação gratuita e que podem fazer, que se chama Green Digital Skills. Portanto, pesquisem, inscrevam-se, pois dá recomendações mesmo muito, muito boas, ok? E então aqui, em último, para quem utiliza a internet, e utiliza sites, não é? Fazem a pesquisa em websites, portanto vão ao EcoGrader ou ao website Carbon, façam a vossa pesquisa, coloquem lá os URLs, mas também perguntem às marcas, ok? Vocês podem verificar os URLs nestes sites, mas não julguem, a sério, questionem-nas, porque pelo menos para mim, se há algo que eu não me identifico de todo, é o julgamento sem ouvir o outro. E até pode haver desconhecimento, pode haver alguma razão por detrás, pode nem ser propositado. E daí o nosso papel é mesmo muito importante, que é fazer estas perguntas, é criar awareness. E malta, esta informação que vos estou a partilhar, ela é valiosa, ela é mesmo muito pouco acessível hoje em dia. Não há muita gente a falar deste tema e não é algo que se aprenda ou leia da noite para o dia. Isto para mim, pessoalmente, tem sido já um trabalho de muito tempo, a ler bastante sobre o assunto, porque é um tema que me interessa bastante pelo trabalho que tenho, mas é um trabalho de vários meses. Aproveitem mesmo, porque ela está a ser-vos dada aqui de forma gratuita. E relativamente ao design dos websites, que espero dizer bem o nome, como diz Dieter Rams, que é um designer alemão, o bom design é o menor design possível. Isto aplica-se aqui também aos websites. Então eu espero que tenham mesmo gostado deste novo episódio e que tenham aprendido bastante. E como já referi nos episódios anteriores, isto não pretende ser um monólogo. Portanto, se tiverem sugestões, comentários, são todos bem-vindos. E quero aproveitar aqui para agradecer a todos vocês que já me fizeram chegar feedback, os vossos incríveis feedbacks. Eu fiquei mesmo muito, muito, muito feliz. Muito obrigada mesmo, do fundo do coração. E é isto. Portanto, encontramos-nos aqui no próximo episódio. Até já e obrigada pela companhia.
Este podcast foi patrocinado pelo Eletrão. Saiba onde entregar os seus resíduos em ondereciclar.pt.